Preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder e vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço para você que nos acompanha através do sinal FM 94.9, também pelo nosso aplicativo Band Rádios e Band Play e canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Poá. Eu sou o Guilherme Macalossi, você acompanha o Bastidores do Poder de segunda a sexta-feira até às 16 horas, opinião, análise, informação e serviço. Nosso programa tem a data de interatividade pelo canal do YouTube e pelo nosso WhatsApp, que é 98061-0949, 98061-0949, mande a sua mensagem por escrito. Sempre lembrando que a participação do público é muito importante, desde que esta seja feita com educação, tanto para concordar quanto para discordar. Mande a sua mensagem pelo chat no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa, ou pelo nosso WhatsApp 98061-0949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E também de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. São 14 horas e 3 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. A temperatura é 15 graus e 6 décimos, temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durg Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Muito bem, e nós vamos continuar dando hoje foco às ações, às contramedidas e às ações de prevenção por conta da incidência de chuvas excessivas no estado ao longo dos últimos 10 dias. Na última noite, choveu consistentemente na capital, né, e as autoridades municipais observam o comportamento das águas. Houve uma elevação considerável do Arroio Dilúvio, bem como do Lago Guaíba. Há um conjunto de circunstâncias que levam a esta cheia. E há preocupação evidente com a possibilidade de a água extravasar os limites desses locais, invadindo a cidade. E nós vamos trazer os detalhes aqui ao longo da edição. E também vamos dar foco, e um foco direto e muito importante, ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que se iniciou em relação aos réus acusados de vários crimes contra o Estado Democrático de Direito por conta dos atos do dia 8 de janeiro. O primeiro desses réus foi condenado a 17 anos de prisão, numa decisão que contou aí com a maioria dos magistrados, tendo eles, dentre os nomes que decidiram pela pena mais grave, Alexandre de Moraes, que é o relator, Cristiano Zanin, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber, que é a presidente da corte. O plenário do STF condenou Aécio Lúcio Costa Pereira, o primeiro réu julgado pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele estava citado por 5 crimes na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ele foi condenado por dano qualificado, deterioração de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. Fez-se a dosimetria das penas. O que é a dosimetria das penas? Você soma e subtrai os anos de prisão para se chegar então a um número. Você comuta ali as penas dos delitos a que ele é acusado e daí no cálculo do relator se chegou a este valor, a este número, 17 anos. Então, 17 anos de reclusão, 100 dias de multa e 30 milhões de reais em danos morais coletivos. Esses 30 milhões não serão cobrados exclusivamente deste réu, né? Serão cobrados coletivamente, do conjunto dos réus que forem condenados. 2 ministros que acompanharam o relator, nós tivemos o Cristiano Zanin calculando uma pena diferente, de 15 anos de prisão. E nós tivemos outros ministros, no caso aqui o Luiz Roberto Barroso, o André Mendonça e o Nunes Marques, que defenderam que o réu fosse absolvido parcialmente. Só que cada um desses ministros apresentou uma tese diferente. O André Mendonça pediu a absolvição do réu pelos crimes de golpe de Estado e a condenação pelos demais. O Luiz Roberto Barroso pediu a absolvição pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a condenação pelos demais. Já o Cássio Nunes Marques foi aquele que dourou a pílula, né? E ele estabeleceu a pena mais liana. Pediu a condenação por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Já, quanto aos demais crimes, pediu a absolvição. Por isso, no caso aqui, o Nunes Marques votou apenas por 2 anos de prisão para o réu. Mas, né, ainda que somando os magistrados que se manifestaram em favor do voto do relator, ou seja, do Alexandre de Moraes, mesmo com o Zanin calculando a pena com menos gravidade, somou-se uma maioria considerável para validar a decisão do Alexandre de Moraes de 17 anos. Então temos esta decisão. Aliás, a sessão foi conturbada e daqui a pouco nós vamos trazer detalhes dela aqui no programa. Conturbada porque os ministros entraram em atrito. Momento em que se deu ali o momento de maior tensão foi quando o André Mendonça e o Alexandre de Moraes discordaram, né, sobre os argumentos que estavam postos à mesa. Então é importante destacar o seguinte, antes de a gente entrar especificamente nos termos da decisão do Supremo em relação a esse réu, outros serão julgados. O Supremo está deliberando em cima de uma decisão que diz respeito a um dia grave para a história da nossa democracia. E este réu, ele está sendo condenado com base numa denúncia formulada pela PGR. É falso que o Supremo tenha investigado, acusado e agora esteja condenando. Não. A denúncia veio da Procuradoria-Geral da República. E o Supremo está atuando nesse sentido, respondendo a uma demanda do Ministério Público Federal. A acusação está no Supremo Tribunal Federal, não está na primeira instância, porque esta é uma situação de conexão. Este é um caso conexo a outros que já estavam tramitando no Supremo Tribunal Federal. E é por isso que, em que pese estes réus não terem foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, eles estão sendo julgados na mais alta corte do país. Essa, aliás, é a primeira vez que a Suprema Corte julga um caso que envolve crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito. E vamos lá. É necessário lembrar o que se pretendeu no 8 de janeiro. Porque as pessoas estão tomando esse julgamento como uma coisa extravagante. E não é. Esse julgamento é importante porque este julgamento é uma sinalização. Uma sinalização das instituições democráticas em relação aos seus inimigos. Sim, porque dentro da CIA existem inimigos dela que se acham livres o suficiente para tramar. Se nós não valorizamos a defesa da democracia e se não defendemos que a democracia deve dar uma dura resposta aos seus inimigos, então nós estamos precificando a democracia por baixo. Teve gente dizendo hoje, esta pena foi dura demais. Por que foi dura demais? Os atos não foram graves o suficiente? Não foram inéditos o suficiente? Vai se permitir que ações criminosas como essas ocorram novamente? Porque, eventualmente, se calculou uma pena baixa, vai se passar a mão na cabeça de quem pretendia desconstituir a democracia brasileira? É disso que nós estamos falando? Nós perdemos o senso de proporção? Quer dizer que, no Brasil, tramar contra a democracia é um crime leve? Não, é um crime muito grave. E o posicionamento da maior parte dos ministros foi nesse sentido. Qual que era o objetivo daquele grupo que estava em Brasília? Eles pretendiam insuflar um movimento. Insuflar um movimento a partir daquilo que eles imaginavam seria uma ação interventora das Forças Armadas. Eles queriam criar o caos para que então se declarasse um estado de sítio, um estado de defesa ou algo do gênero, de maneira que os militares que estavam na caserna saíssem de lá em seu socorro contra as instituições democráticas. Notem, tramar, tentar contra a democracia já é o suficiente e está previsto pela legislação. Aliás, golpistas só são punidos pela lei quando o golpe fracassa. Quando o golpe dá certo, os punidos são aqueles que são golpeados. É que nem o apostador de pôquer que dá o all-in. Ele arrisca tudo. E aqui, aqueles que arriscaram tudo em nome de um devaneio militaresco, perderam. E estão arcando com as consequências. O que se espera, e eu cobrarei isso, é que a punição para os orquestradores desta intentona, para os financiadores desta intentona, seja ainda maior do que para os peões descerebrados que foram mobilizados de maneira a praticar o ato que nós vimos no dia 8. Porque isso sim é verdade, esse grupo era a massa de manobra. Eles não, por certo, foram os agentes determinantes. Eles foram um instrumento. E quando chegar a hora de julgar os demais agentes envolvidos, obviamente vai ter que se calcular na dosimetria da pena a influência que eles exerceram para que o 8 de janeiro fosse viabilizado. E aqui nós estamos falando das pessoas que estimularam, das pessoas que tramaram, das pessoas que bancaram. E vejam vocês, inclusive daqueles que se omitiram. Porque a omissão dolosa contribuiu para que nós tivéssemos o resultado. Por exemplo, o caso dos policiais militares que estão presos, acusados, vejam vocês, de terem beneficiado a turba ao cruzar os braços. É isso que tem que ser considerado no julgamento. E vamos lá. O conjunto das práticas aqui envolve a abolição do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado, a associação criminosa no grupo, o dano qualificado, a destruição do patrimônio e a deterioração também do patrimônio tombado. Vejam vocês, tinha lá obra de arte que foi destruída, rasgada, quebrada. Nós estamos falando de algo apenas abstrato, estamos falando de concretude. E que magistrados ignorem isso, a despeito de fazer concatenações argumentativas, dando um ar jurisprudencial ao que não passa narrativa de um dos grupos envolvidos, chama atenção, porque de certa maneira eles agem dentro da corte em favor de um colorário que questionava o papel do Supremo Tribunal Federal na ordem institucional. O STF dos três poderes foi aquele que mais foi vandalizado. Ainda que o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados também. Por último, e eu digo sempre o que penso, eu lamento, inclusive fazendo aqui uma provocação aos que acham que a punição foi muito grave, eu lamento que estes elementos todos também não estejam respondendo pelo crime de terrorismo. Porque se nós formos analisar a conduta criminosa, ela casa muito bem com a prática de terrorismo. Qual que é a característica do terrorismo? Terrorismo é praticar algo violento para obter um fim político. Então, a destruição dos três poderes, um ato violento, tinha como fim político um golpe de Estado. É muito simples de caracterizar a coisa como terrorismo. Ainda que não possa ser tipificado, porque a legislação em vigor, ela é falha. Ela tem um lapso, ela tem uma lacuna. Dentre os crimes de terrorismo no Brasil, o de terrorismo político não está ali descrito. Mas deveria. É algo que o Congresso deveria analisar. Exatamente para, numa situação como essa, enquadrar o elemento autor. De qualquer modo, o fato é que a punição vai ser severa, com base neste primeiro exemplo aí que nós tivemos, né, do réu que pegou 17 anos de cadeia por conta dos atos que praticou. E o volume, aliás, de provas, inclusive produzidas pelo réu, que foram apresentadas durante a sessão do Supremo Tribunal Federal, evidencia o intento, o objetivo, o fim daquele elemento e de outros que estavam com ele. Bom, Nós temos um momento da crispação entre o ministro André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado por Temer. O André Mendonça assumiu uma posição ali de questionamento da decisão do relator. E o Alexandre de Moraes o respondeu. E daí nós tivemos esse momento que nós vamos reproduzir agora.
Há muitas perguntas sem resposta, ministro Gilmar.
Não, eu digo só, é só para colocar.
Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto.
Não, sim.
Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional, que chegariam aqui em alguns minutos, para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira.
Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, que é, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal.
Não em relação aos prédios federais.
Não, em relação à Praça dos Três Poderes.
Mas em relação às edificações federais,
é um absurdo,
federais, ele pode e deve
com fazer. Todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro não, foi do ministro da Justiça.
Vossa Excelência que está dizendo
é
isso.
É um absurdo.
Vossa Excelência
quando
que tá dizendo
5 comandantes estão presos.
Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério
da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu.
Eu sou advogado de ninguém
e jogou,
aqui, ministro.
E jogou o celular dele no lixo.
Eu não sou advogado de ninguém.
E foi preso. E agora, Vossa Excelência.
Nem
Vossa Excelência
vem. De B.
Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó.
Não coloque palavras na minha boca.
Tenha dó.
Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência.
Viu por que eu sou contra o televisionamento dos votos e a descrição na posição dos magistrados? Eu sustentei isso aqui semana passada, o Braguinha até abriu um sorriso aqui porque lembrou o que eu falei. Quando eu disse que o Lula estava certo e que deveria se ter algum tipo de atualização em relação à publicidade das votações do Supremo Tribunal Federal, não para restringir o conhecimento das pessoas em relação às manifestações dos ministros, mas para preservar a corte de momentos como esse. Isso tem se tornado reincidente. Casos em que os magistrados entram em conflito e a coisa, obviamente, viraliza. Vira notícia. Isso contribui para melhor imagem da instituição? Eu creio que não. Mas analisando o mérito aqui, o André Mendonça dá vazão a um discurso conspiracionista. Ele dizendo, eu estou aqui ansioso para ver as imagens né, que teriam que ser disponibilizadas, dando a entender o quê? Que se omitiram imagens porque o governo teria algo a esconder? Teria a esconder o quê, exatamente? E o Alexandre de Moraes foi no ponto. A de que o governo teria tramado contra si mesmo uma espécie de autogolpe? Qual é a base para tanto? Quais são os agentes partícipes? Podemos sim, claro, apontar que houve incompetência, em certa medida até negligência. Por exemplo, o GSI falhou. Ministro Gonçalves Dias tem responsabilidade culposa. Agora, a teoria conspiratória é de uma responsabilidade dolosa. E daí não há nada, não há um único elemento que sustente isso. E o fato inescapável foi muito bem lembrado. A maior responsabilidade pela segurança não são de uns guardas que eventualmente estejam no entorno dos prédios. Até porque os três prédios dos três poderes foram vandalizados. A responsabilidade é majoritariamente da Polícia Militar do Distrito Federal. E o que, que estava fazendo o comando da PM do Distrito Federal? Que, aliás, depois acabou sendo presa numa operação da Polícia Federal. Estava lá, né, em grupo de WhatsApp, espalhando teoria conspiratória e se organizando para nada fazer caso ocorresse um ato de violência. Vamos lembrar? Os policiais militares do Distrito Federal escoltando aquele grupo até a sede dos Três Poderes? Era 3 horas da tarde. Os Três Poderes estavam sendo destruídos e a Polícia Militar não tinha feito absolutamente nada. O ministro André Mendonça ignorou que o seu sucessor, que à época era o secretário de Segurança do Distrito Federal, tinha viajado aos Estados Unidos. E a gente não pode desconsiderar, no contexto dessas condenações e deste clima de insurgência, os fatos ocorridos anteriormente, ou seja, no dia da diplomação de Lula, a invasão da sede da Polícia Federal. No dia posterior à eleição, a tentativa de interrupção de trânsito nas principais rodovias do país, com piquetes e outros meios, até de tentar simular o que ocorreu em 2018, um lockout. No dia 24 de dezembro, um ataque de natureza terrorista que foi tentado no aeroporto. Diante desse cenário, o que, que faz o secretário de Justiça, que tinha sido ministro da Justiça? Viaja para os Estados Unidos de férias. Então não havia comando, não havia proteção. Se desguardou a esplanada e o resultado foi esse. Nós temos também a manifestação da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que votou pela condenação. Ela foi a última a se manifestar porque ela é a presidente da casa.
Maioria de votos, rejeitou, e nos termos do voto preferido pelo ministro Alexandre de Moraes, rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação penal para condenar o réu Aécio Lúcio Costa Pereira à pena de 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção e 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo.
Tá aí o voto, então. da ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é interrompido, né, depois da decisão em relação a este réu, e deve ser retomado, né, na sequência. Informação do momento. Eu mencionei aqui a tentativa de explosão do aeroporto em Brasília. Um blogueiro que estava envolvido no caso foi preso no Paraguai. Informação de agora. É destaque na Band News TV e nós vamos em conexão.
Polícia Federal aqui do Brasil, a Polícia Nacional do Paraguai também participarão dessa entrevista coletiva. Portanto, a informação acaba de chegar é essa. Vocês devem lembrar, né, daquela bomba que foi colocada ali nas imediações do aeroporto de Brasília, gerou uma grande repercussão. Ele foi condenado, estava foragido desde janeiro e agora então foi encontrado pela polícia do Paraguai e deve ser entregue aqui às autoridades brasileiras. Débora.
Já a gente vai trazer mais informações sobre esse assunto, informação que acabou de ser confirmada, né, e daqui a pouquinho a nossa reportagem vai repercutir mais sobre essa detenção que acontece meses depois do episódio, né? Agora 2 horas...
Tá, então, o blogueiro Wellington Macedo de Souza, que é um dos 3 condenados pela tentativa de explosão do Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal passado, que eu mencionei aqui. Então veja, eu mencionei o caso e na sequência nós tivemos a identificação dele no Paraguai. Ele foi preso pela Polícia Federal em uma ação que contou com a colaboração da Polícia Federal. Ele será entregue então para as autoridades brasileiras nesta quinta tarde na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, com a cidade do Leste. Este elemento, Wellington Macedo, ele está foragido desde janeiro de 2023. Os outros 2 integrantes da tentativa de atentado foram já presos. Lembrando, um explosivo foi colocado num caminhão de combustíveis e o motorista do veículo é que identificou essa carga desconhecida antes que o material fosse detonado. Este elemento, Wellington Macedo, foi condenado a 6 anos de prisão em regime fechado e uma multa de R$ 9,6 mil. Os outros 2 envolvidos nesse caso, um tem um nome famoso, é George Washington. George Washington de Oliveira. O George Washington americano construiu a independência. O nosso queria explodir no aeroporto. E o Alan Diego dos Santos Rodrigues. 14h34, bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, vamos com as informações do trânsito.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família, em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Boa quinta-feira para todos aqui no Bastidores do Poder. Ainda tem 16 pontos com bloqueio total em Porto Alegre, 12 em função de alagamento. É o caso da Protásio Alves, próximo à estrada Martim Félix Berta, nas imediações da Manuel Elias, no bairro Mário Quintana. Também em trechos da Avenida Guaíba, pela Zona Sul, na Rua João Moreira com a Avenida Mauá e também da Voluntários da Pátria, próximo à Rua Comendador Coruja, nas imediações também da Ponte do Guaíba, região que sempre é bem afetada ali quando chove forte. Na região metropolitana, o fluxo é um pouco mais acentuado no Vale dos Sinos em função de obras, principalmente na RS-240, próximo da 116. Vem visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família, em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Macalossi.
Muito bem. Tá, então. Obrigado, Josh Bittencourt. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito. Mensagem aqui do nosso ouvinte Marcos dizendo: o MST que invade propriedade, mata animais, destrói postos artesanais, ameaça, também não é grupo terrorista? Quando a legislação antiterrorista ela foi construída, ela foi criada, foi no governo petista, as esquerdas evitaram colocar dentre as tipificações o crime de terrorismo político porque temiam que movimentos sociais fossem enquadrados. A depender das circunstâncias, se um movimento social pratica um ato que pode ser descrito como terrorismo, então terrorismo é. Mas cada caso é um caso. E eu sempre fui duro em relação a invasões ilegais. Sempre. Eu sou um defensor da propriedade privada e do regramento. Acho, inclusive, quando o MST faz invasões, ele compromete a causa. Por exemplo, quando o MST invade a Embrapa, qual é o sentido daquilo? Nenhum. É uma estupidez e é crime. Se produziu, obviamente, uma lacuna na legislação. Agora, você acha que invadir a sede dos três poderes não é grave? E que descrever esse fato como um ato terrorista está errado? Lembrando, o que é um ato terrorista? É usar um meio violento para atingir um fim político. Deixo para os nossos ouvintes fazerem a associação. Estamos recebendo aqui o advogado Saulo Marimon, que tem uma longa trajetória no direito, atuando em diversas áreas, né, para tratar desse assunto. Professor, bem-vindo novamente, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
Meu boa tarde a ti, a todos os ouvintes, internautas, quem está nos acompanhando nesse momento.
Eu imaginei que seria importante a sua participação aqui, porque o senhor sempre teve como referência na sua conduta, na interpretação do direito, uma visão humanística acurada. E o caso aqui, ele gera uma enorme consternação e também um grande debate, uma polêmica. Porque nós estamos falando, por exemplo, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Vamos lá, em certo sentido, são crimes de sentido abstrato. Ainda que as consequências possíveis, caso sejam bem-sucedidos, são reais. Diferente, por exemplo, de um assassinato, que é um crime que se dá com um elemento físico concreto. E, claro, nessas horas as pessoas comparam, mas ele não matou ninguém, mas ele só foi lá, destruiu algumas coisas, por que 17 anos? Eu entendo que os crimes são graves, e na dosimetria se fez o cálculo para cima até como uma forma de sinalizar. Como é que o senhor vê essa situação?
Bom, vamos tentar fazer algumas abordagens aqui para o nosso público entender. Essa legislação envolvendo os crimes contra o Estado Democrático de Direito, ela sofreu uma alteração muito grande, porque nós tínhamos uma antiga lei, que era a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 33.
Isso.
Que tratava disso com as penas um pouco elevadas. Então, nós tiramos uma lei especial e passamos agora para dentro do Código Penal, artigo 359, letras L e M. Bom, o artigo 359, só para os ouvintes entenderem, é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. É um crime que não precisa sequer se consumar. E essa foi uma das teses defensivas do advogado, que quem não se atinou, era um desembargador do TJDF que se aposentou, criticando o ministro Alexandre de Moraes, inclusive. Esse desembargador, inclusive, ontem ele disse que a bancada do STF era aquele grupo era o grupo mais odiado do Brasil. E ele alegou que as pessoas, que o seu cliente, no caso o Aécio, foi até esse local, mas que ele não teria conseguido esse intento de obter o golpe. Então, na ideia dele, e que foi acolhida pelo Nunes Marques, precisaria ter acontecido o golpe militar, ou golpe de Estado, melhor dizendo, para que pudesse ser enquadrado nesse delito. O próprio ministro Alexandre de Moraes, na sua manifestação, disse uma questão muito singela. Ora, se isso tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui julgando esse caso.
Claro, estariam todos destituídos e provavelmente presos.
Quando houve o golpe militar, que o ministro Dias Toffoli, equivocadamente, na minha ótica, disse que foi uma revolução cívico-militar, ou civil-militar, em 64, o que a junta militar fez? Ela ampliou o número de ministros para começar a ter maioria. Ela mudou o número para ficar a favor dela. E então, isso até tem um jornalista, acho que Felipe Recondo, se não me engano, que escreveu um livro sobre isso, as togas, entre as togas e as armas, né, mencionando esse episódio. Então, para resumir, as pessoas, no dia 8 de janeiro, elas invadiram os três poderes da República, e não foram para manifestar uma expressão livre de discordância do que aconteceu em 30 de outubro, na eleição do atual presidente. Elas foram visando mudar o cenário. E o que talvez seja objeto de crítica, mas a jurisprudência tem sido muito favorável faz tempo, desde pelo menos de 98 no STJ, é que o crime multitudinário ou crime de multidão, ele se entende que se você estava ali naquele bolo, naquele grupo, não é necessário individualizar totalmente a conduta tua, que é um anseio que quem atua na área criminal sempre tenta buscar, que nós temos que individualizar condutas. O que, que o Saulo fez para responder ao crime? O que, que o Macalossi fez? Cada um responde pelo seu. O próprio artigo 29 do Código Penal fala, na medida da sua culpabilidade, da sua responsabilidade penal. E neste caso, a jurisprudência faz um caminho oposto, um pouco bem diferente. E faz tempo. O crime de rixa, de conduta de confusão, todo mundo vai responder por aquilo ali. E isso gera o quê? Uma presunção, porque eu me lembro que quando eu conversei com os alunos da faculdade que eu leciono agora, lá na FAMAC, eu disse para eles, olha, tem que dar mais clareza as condutas. E a tese, tanto do Ministério Público Federal quanto do Alexandre de Moraes, que foi seguida por quase todos os ministros, né? Foi de que se estava nas trevas na Praça dos Três Poderes, foi documentado, participou, invadiu, vai responder igual pelo crime de tentativa de abolição ou de depor o governo constituído. A tese defensiva foi a seguinte: não houve tentativa de deposição do governo, do presidente. Se o presidente estivesse lá, se o Lula estivesse na sua cadeira, o que teria acontecido com ele? Eles iriam conversar com o Lula? Ou iam derrubar, talvez até assassinar, como foi quando o golpe militar que fez 50 anos essa semana do Chile.
Tá falando
do
Allende?
Isso, que ele teria inclusive se matado.
A invasão, né, do Palácio La Moneda, bombardeio, olha.
Ah, bombardeio. A Força Aérea Chilena bombardeou o palácio do próprio presidente. Sim. E às 9 da noite daquele dia estava assumindo o Augusto Pinochet.
Lula não estava lá, não, no momento, mas poderia estar.
Sim, poderia.
Poderia estar.
E aí, como é que é ser?
Como é que o senhor avalia a dosimetria? O somatório aí das penas, 17 anos. São vários crimes tipificados. Esse foi, digamos, o somatório que prevaleceu.
Vamos falar para o nosso...
É difícil. As pessoas percebem a dosimetria de uma forma um tanto quanto distanciada, porque o cálculo de cada pena tem que ser comutado, daí se soma, se diminui... são vários elementos aí que se agregam para se chegar ao cálculo final.
O professor Nelson Hungria foi quem idealizou esse modelo que nós temos hoje, chamado modelo trifásico. Para o ouvinte entender de forma bem tranquila, no próprio Código Penal ele dá essas diretrizes, do artigo 68 a gente conversa, depois 59 até o 70, 71. O fato é simples. A primeira fase a gente usa do artigo 59, que são os aspectos individuais do agente. E no caso de ontem, do Aécio, foi o que prevaleceu. Temos algumas palavrinhas, só para rapidamente falar. Culpabilidade, que tem a ver com censurabilidade do que a pessoa fez, né? Se ele tem uso de meios diferentes, ou se tinha conhecimentos técnicos, ou se houve um prejuízo, né, específico. Antecedentes criminais, conduta social do agente, consequências, circunstâncias, motivação do delito. Então, comportamento da vítima, inclusive. São vários pequenos verbetes e, neste caso, o ministro de Moraes colocou 4 situações dessas como negativas. A jurisprudência, ela sempre sinaliza que tem que haver um princípio da proporcionalidade da pena. A pena, para ter uma ideia, de uma das penas foi de 4 a 12 anos, que é uma pena mínima e pena máxima. A gente sempre fala que não pode passar na primeira fase do termo médio, que seria mais ou menos a metade desta pena no começo. E o Alexandre de Moraes, ele carregou nesses 4 verbetes, e depois na segunda fase, que é agravante e atenuante, não tinha nada a constar, e na terceira fase, causa de aumento e diminuição, não tinha nada a constar. Por que a pena foi 17 anos? Porque foram vários delitos. Associação criminosa do 288, parágrafo único, abolir o Estado Democrático, golpe de Estado, deterioração de patrimônio da lei dos crimes ambientais, o artigo 62.1, incitação, que é o 268, 283 do Código Penal, e o dano qualificado do 63. Então são vários delitos. Aí a soma individualizada desses atos, cada um tem uma vontade própria, é que chegou um somatório de 17 anos. Aproveitando para dizer que, entre os ministros do STF que estão favoráveis à tese do ministro de Moraes, a divergência está aqui. está no tamanho das penas. O próprio Zanin já foi para 15 anos, outros já foram para uma pena um pouco mais branda. E a questão, os dias multa, ele foi condenado a 100 dias multa. E o cálculo de dias multa é um modelo binário que a gente usa primeiro para ver o tempo, pela proporção da pena, a gente coloca os dias multa. E depois ver qual a condição econômica do réu. Né? Ele aplicou um terço do salário mínimo, que é um valor razoável. Né? Sem contar o dano moral coletivo, que esse é uma questão que o próprio MPF pediu, tem que pedir naturalmente. E a quantidade é 30 milhões de reais para que todos respondam solidariamente, né, pelos prejuízos. Vai ser bastante desafiador nessa etapa para o poder público cobrar dessas pessoas esse valor. Olha, eu deduzo, pelo que andei vendo dos votos, e que o que vai se mitigar um pouco ali vai ser o tamanho da pena, mas vai ser uma pena elevada em regime inicialmente fechado. Porque
na média dessa que nós vimos aí para esse primeiro grau.
15, 14, 15 até, talvez seja um pouco menor. Mas o Cássio com certeza foi o voto minoritário e muito criticado na corte, em razão de que ele literalmente só entrou no dano qualificado e a deterioração de patrimônio público. Isso é muito pouco, né? É muito aquém. E os ministros não gostaram nada, porque a impressão que dá é que, então, eles podem fazer de novo, que dá tudo certo. Né? E como tu falaste no começo, eles estão sinalizando. Ah, mas professor, de repente, assim, tinha que ter o STF tinha que ser um pouco mais neutro, mas eles estão também pensando naquele discurso de mostrar para os próximos no futuro que não se faça mais isso.
Outro debate importante se dá em relação a isso que o senhor mencionou, a individualização das penas. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, no seu voto como relator, ele é o primeiro a votar porque ele é o relator, o Nunes Marques é o segundo a votar porque ele é o revisor, e depois os votos são na ordem de anterioridade no Supremo, do mais novo membro ao mais velho, exatamente. E por último voto o presidente.
Exatamente.
Né? Então, o Alexandre de Moraes, ele falou que, abre aspas, não há necessidade de descrever cada uma das condutas, porque as condutas são da turba, fecha aspas. Eu vou reproduzir aqui o comentário feito pelo Alexandre de Moraes do seu voto, depois eu gostaria do seu comentário aqui no programa, professor.
As imagens demonstram melhor que as palavras a natureza do crime multitudinário. É agora, no vídeo, o que está nos autos como foto. Perdão, não há necessidade de descrever cada uma das condutas, porque as condutas são da turba, um insuflando o outro, um instigando, um induzindo, são copartícipes. São copartícipes do crime. Primeiro, na alta, agora no Supremo Tribunal Federal. Aqui, presidente, e essas imagens são poucas imagens trazidas, um resumo do que consta nos autos, claramente demonstrado que não há nenhum, como eu disse antes, domínio no parque, nenhum passeio. Atos criminosos, atentatórios à democracia, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, por uma turba de golpistas que pretendiam uma intervenção militar para derrubar um governo democraticamente eleito em 2022.
Tá aí então, né? E o ministro Alexandre Moraes se valendo ali das imagens, inclusive uma das usadas é a destruição do relógio napoleônico, aliás, sobreviveu a todos os conflitos da Europa, mas não ao ato do dia 8 de janeiro. A crítica a esse posicionamento é de que estaria se violando um princípio. O princípio da individualização das penas. Mas, por outro lado, também chama atenção, e daí eu gostaria de sua análise a respeito, professor Saulo Marimão. É o seguinte, seria possível a punição de alguém se partíssemos para a individualização?
Bom, a primeira coisa importante é que cada pessoa processada, ela tem o direito a ter uma pena sua e responder pelo que fez. É isso que Sim. todos nós perseguimos no direito penal material, que as pessoas respondam apenas pelo que fez. Só que o crime de multidão ou multitudinário, ele é um pouco diferenciado, ele foge um pouco. Eu não vou dizer, obviamente, que é uma responsabilidade quase objetiva e não subjetiva. Mas ele acaba indo assim, você está dentro daquele grupo e houve tal delito, houve tal prejuízo, você vai acabar respondendo igual. Como é que o próprio advogado de defesa alegou isso ontem? Olha, eles estavam lá na frente do quartel porque o quartel deixou, então eles achavam que não havia nenhuma ilicitude. Mas,
mas havia ilicitude.
Claro que havia ilicitude. Né?
E da parte das Forças Armadas houve omissão ao desmontar aquele acampamento.
Inclusive oposição, houve oposição.
Inclusive, a demissão do comandante-geral das Forças Armadas no início do ano se deu exatamente por isso. Porque houve uma desobediência à ordem do presidente de desmobilização daqueles
grupos. A gente não precisa ir muito longe, basta ver o que aconteceu aqui na Rua da Praia.
Sim.
As vias, as calçadas não podem ser ocupadas por terceiros, por mais que eles queiram se manifestar livremente. E a prefeitura acabou dizendo, pelo que eu me lembro na época, não, mas é área militar, a gente não pode se mexer. E aí ficou aquele passa para um, passa para outro. Mas, em suma, se você está num local em que está havendo depredação, e isso vale, por exemplo, a briga de futebol, se você é detido junto com esta turba, a jurisprudência já há muito tempo sinaliza, é crime de multidão, a pessoa vai responder pela consequência disso. Então, o que acontece? A pena vai ser individualizada, talvez não se consiga claramente a conduta. Exemplo, o rapaz que quebrou o relógio, bom, em princípio, ele deverá responder por aquilo, mas quem invadiu o palácio, quem invadiu o Congresso, tem prova da invasão? Bom, tem danos, é aí que tá o ponto que a defesa critica muito, né? E tem respeito, claro, pela defesa.
Claro.
É que, não, tu, mas um pouquinho, o meu cliente não quebrou aquilo. Mas aí a jurisprudência fala, a hora que tu entra num lugar e faz um crime de multidão, tu acaba respondendo pelos danos causados.
E daí tem que se recorrer à filosofia política, né? É importante as pessoas terem referências. Querem entender o comportamento de turba? Leiam Ortega y Gasset.
Uhum.
Um dos mais importantes filósofos do liberalismo, ele escreveu A Rebelião das Massas, em 1926-1927. É um livro importantíssimo porque ele descreve o comportamento das turbas. O que, que ele estabelece? Ele estabelece que o indivíduo, no meio de uma multidão, ele deixa de ser um indivíduo, ele passa a ser parte da massa.
Tem uma...
Foi o que aconteceu em 2013. Falava-se, uma minoria de vândalos. A massa incorpora, ambientaliza e permite a ação daqueles elementos. Ela é um corpo vivo,
sim,
desprovido de ponto individual.
E aí
é pilha, um movimento, né? Sociopolítico, e tem que ser compreendido dessa forma.
Tem uma antropóloga francesa também, chamada Martine Segalen, que escreveu um livro sobre o comportamento do torcedor no estádio de futebol, né? Que é uma questão também que pode... Porque a pessoa que está no campo, no estádio de futebol, muitas vezes, na sua vida pessoal, na sua condução individual, ela é uma pessoa pacífica. E aí acaba daqui a pouco numa situação lá emocionalmente aflorada, acaba invadindo um estádio, como a gente viu recentemente, né, com um rapaz invadindo no Beira-Rio com uma criança de colo pequena, que é um absurdo que ele fez, mas as pessoas tomam e aí aquilo acaba gerando uma certa a turba acaba gerando uma sequência que aí tu tem que ou sair correndo para não se envolver nisso, né? E aí é um problema porque, por exemplo, quem estava lá nesse 8 de janeiro ele teve tempo para chegar e dizer assim, olha, eu tô vendo que a coisa aqui tá complicando, eu queria me manifestar. Mas as mensagens, inclusive, está no voto do ministro Alexandre de Moraes, e foi publicado ontem no STF ao vivo, as pessoas que estavam indo para Brasília, elas não estavam indo para protestar. Elas vinham com o ânimo de invadir, de tomada de poder. As mensagens não vamos ocupar Brasília, vamos invadir Brasília. É diferente de você, quem vive num sindicato, coisa parecida, vamos a Brasília discutir com o Congresso uma questão de uma reposição salarial. Tu não vai para invadir o Congresso, tu vai para ouvir os parlamentares e dialogar com os parlamentares. E os sindicatos fazem isso normalmente, né, para conversar, o lobby, né, para tentar obter um aumento salarial.
E há o crime base aqui, que é o crime de incitação.
As pessoas acabam sendo contaminadas porque alguém tomou a frente.
Sim.
Sempre tem alguém que toma uma frente e aí a massa vai contaminada por isso. Mas não teve nenhuma... A gente não vê nos vídeos, eu li vários vídeos aquele dia, a gente não tem uma pessoa dizendo para um pouquinho, pessoal, vamos parar com isso, está errado. Não tem. Porque as pessoas se contaminaram porque acreditavam que só faltava o exército vir, tanto que alguns disseram, se pedirem garantia de lei e ordem vai ser bom para nós, porque aí eles vão invadir, o exército vai ocupar. E o governo não pediu o GLO. Justamente para evitar uma interpretação equivocada por parte das Forças Armadas. Não se sabe, né? Vai que algum militar resolve sair de Minas, como foi em 64.
Nunca se sabe, mas esse era o intento. Nós estamos conversando com o advogado Saulo Maimon, aqui no Bastidores do Poder, e nós voltamos na sequência, vamos fazer um break, voltamos para falar sobre dois aspectos. Eu já tratei deles aqui, mas eu quero a análise de quem conhece o tema a fundo. O fato destes elementos estarem sendo julgados no Supremo, uhum, porque eles não têm foro por prerrogativa de função, e o fato de este caso todo ter a abrangência que teve no seu julgamento. Porque nós estamos observando aqui que foi julgado um réu. Quer dizer, quanto tempo vai se levar para que o julgamento como um todo seja concluído? Tudo isso na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
O churrasco, a gaita, o chimarrão e a pilcha. A tradição e o amor de um povo. Os costumes cravados no coração. Tudo isso num mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria Piquete e Herança Farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o mate e vem.
O Rio Grande do Sul, e em especial o Vale do Taquari, está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Nesse exato momento, famílias estão afastadas de suas casas e muitas delas vão precisar começar tudo do zero. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, pede a sua ajuda para que os moradores do Vale do Taquari voltem a ter dignidade. Procure o posto de doações mais próximos da sua casa e doe um recomeço.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar
ninguém. Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
Rádio Bandeirantes.
A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br e matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
É hora de economizar. Mês do cliente Panvel. São ofertas imperdíveis, com descontos de até 60%. Pediu, chegou. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Na Sinoscar, você tem o melhor negócio para garantir um Chevrolet 0 km. Novo Onix com parcelas de R$899. E a primeira paga só em 2024. S10 em 24 vezes com taxa zero. E nova Montana a partir de R$118.900. Não perca esta oportunidade incrível do mês do cliente na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
15 horas, estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder. Hora certa no nosso programa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e também no Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Temperatura 15 graus e 2 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração com emergência. Em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais pelo site hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. Muito bem, e vamos com as informações do trânsito com Janaína Juá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Torcida colorada, você sabia que a Estrela Bet, casa de apostas oficial do Internacional, tem bônus exclusivos no primeiro depósito? Acesse estrelabet.com e confira. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Boa tarde para ti e para todos. Uma ótima quinta-feira. Começo te falando de desmoronamento na Zona Sul. Tem bloqueio parcial de uma das faixas na estrada Cristiano Kremer, ali com a Maurílio Ferreira. Dá uma trancada por ali. Bom seguir com atenção, ainda, claro, o reflexo da chuva. Te falo também de bloqueio pela Avenida Ipiranga, no sentido da Zona Leste, isso por conta de obras do DEMAI. Dá uma trancada ali também pela altura da Princesa Isabel. De acordo com o último balanço da IPTC, Macalossi, ainda tem 27 ocorrências em aberto por conta da chuva, 16 ainda de bloqueio total de pista. Estrela Bet, a casa de apostas oficial do Inter, tem atendimento 24 horas, múltiplas apostas e saque rápido via Pix para você brilhar ainda mais. Estrelabet.com, jogou, brilhou. Macalossi.
Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes com o patrocínio de Sinoscar. Na Sinoscar você tem o melhor negócio. Novo Onix com parcelas de R$ 899 e a primeira você paga só em 2024. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E também da Grampo, Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Muito bem, o Supremo já retomou aí, né, o julgamento dos réus no dia 8 de janeiro. Vamos em conexão com a Band News TV.
O Ministério Público ofereceu denúncia contra Thiago de Assis Matar pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deterioração do patrimônio tombado, observado o concurso de pessoas e concurso material. Realizada a fase instrutória, foram ouvidas testemunhas, foi realizado interrogatório do réu e a Procuradoria-Geral da República ofereceu alegações finais, confirmando a materialidade e autoria das condutas criminosas imputadas a Thiago de Assis Matar.
Tá, então esse é o Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico dos Santos. Aqui nós estamos vendo o segundo réu que está sendo julgado, que é o Thiago de Assis Matar. E na sequência deve ter aí as manifestações dos magistrados, começando pelo relator Alexandre de Moraes. Vamos voltar à questão base aqui. Nós estamos conversando com o professor, advogado, Saulo Marimon. Professor, no bloco anterior eu lhe questionei sobre a competência. Isso foi inclusive levado a cabo por um dos advogados. O senhor mencionou aqui o ex-desembargador, que questionou o foro de discussão desses crimes, porque são réus que não têm foro de prerrogativa de função, que é chamado de foro privilegiado. Eu não gosto de chamar pelo nome foro privilegiado, porque é um termo que me parece confere, né, a esse instituto um certo grau de benefício irregular, e não é verdade, né? O foro por prerrogativa de função tem uma natureza, inclusive, institucional. Professor, por que a ação está no STF?
até para aproveitar, antes de falar sobre por que está no STF, o pessoal que foi julgado no Mensalão não gostou muito de ser julgado na ação penal 470 lá no STF.
Toda vez que o Supremo votou, que o Supremo decidiu em termos penais, ele foi muito duro.
E tem, sempre tem foi um detalhe duro. Que o pessoal não sei se sabe disso, né? Como está no STF, eventual recurso seria apenas um. Embargos, declaração com efeito infringente. Não tem um recurso de apelação, um recurso extraordinário do extraordinário, porque o STF é a última instância. Então, na verdade, ter um julgamento no STF é juridicamente uma ideia muito negativa, porque tu não tem acesso a recursos como tu teria na primeira instância. Uhum. Entendeu? Se um juiz de primeiro grau foi julgar, mas tu tem vários recursos que tu pode, até como estratégia de defesa, alongar o processo visando obter de algum dos delitos uma prescrição, que é bem possível, porque as penas são baixas. E aí tu faz um cálculo no 109 do Código Penal e tu vai ver que a prescrição pode acontecer, pode incidir. Aí o juiz vai ter que declarar a prescrição e reduzir a pena. Mas assim, o que acontece? Muitas pessoas questionaram lá atrás por que alguns inquéritos envolvendo atos antidemocráticos foram instaurados no nosso pretório excelso, vulgo STF. Existe no regimento uma previsão de que, havendo uma prática de delito nas dependências da corte, e aí o caso eram ofensas virtuais, então se alongou o conceito de localidade para que fosse instaurado o inquérito, porque ao acessar a internet você viu a ofensa lá do Daniel Silveira, etc. Então, existe essa possibilidade há muito tempo no regimento interno do STF. Beleza. Meio estendido, meio alongado? Sim. Um pouco além. Mas o agente Moraes foi o condutor disso. Eu estou até com a denúncia aqui de um dos réus e a decisão de acolher a denúncia do ministro Alexandre de Moraes. E o que acontece? Eles entendem, foi entendido que esses atos são conexos aos atos que estavam sendo anteriormente investigados. Por serem conexos e por ter algumas pessoas com prerrogativa de função, eles puxaram tudo isso. Mas eu quero lembrar que o STF não faz muito. Ele, até por questão de ser muito logisticamente cansativo para a corte, eles começaram a mudar o entendimento de permanecer com processos de pessoas com prerrogativa de função lá em cima. Por exemplo, se a pessoa sai do cargo, como foi o caso do senhor Bolsonaro, ex-presidente, vai para a instância original, a instância inicial. Ou qual seria? Ah, ele tem residência em São Paulo? É São Paulo. Vai para a primeira instância. É Brasília? É Brasília. E vai ser julgado por ali. Crime de competência federal, se for o caso estadual, né? Então, o STF, ele, tudo que tinha a ver com o parlamentar, ele, todos os envolvidos puxavam para o STF. Isso foi no caso do Mensalão, no 470, por exemplo. Depois eles mudaram esse entendimento. Só que neste caso, o argumento foi esse. De que, dois argumentos. Primeiro, tinha pessoas com prerrogativo de foro, de função, que estavam sendo investigados nos inquéritos anteriores. Eles mencionam aqui os inquéritos, o 417, 418, assim vai indo. E que esses atos de 8 de janeiro são atos conexos com o que estava sendo investigado. Então isso mantém a competência. Foi esse o argumento do STF.
Inclusive para o Alexandre Moraes ser o relator.
Exatamente, por isso que ele é o relator. Tu pode discordar dessa ideia. O advogado exaustivamente discutiu. É complicado dizer o que eu vou dizer, mas ele tentou inclusive opor uma exceção de suspeição. Realmente os ministros, quem viu o que aconteceu e na noite de domingo, dia 8, depois no dia 9, e quando começou o ano judiciário, quando falaram em dia da infâmia, etc., eles estavam, de certa forma, dizendo: olha, nós estamos indignados com o que aconteceu. E esse juiz indignado é o juiz que está julgando agora, esse magistrado indignado lá pelo 8 de janeiro. Então, é claro que aflora um sentimento deles, e em tese não poderiam. Poderiam discutir se eles poderiam julgar essa demanda em razão de que eles estão envolvidos, porque a casa em que
mas
eles
não adoram, há dois supremos.
Não, né, tem. Professor. Então, seria onde esse julgamento, a primeira instância? Agora, tu imagina. Vamos fazer o que o advogado ontem, na sustentação oral, propôs, sugeriu, né? Ah, vamos fracionar isso aqui. Aí, em São Paulo, um juiz dá improcedência da ação, o outro... Bom, prescrição ia acontecer certo. Não sei se tu vai lembrar de um episódio que o finado Ronaldo Cunha Lima tentou matar o Tarcísio Buriti lá na Paraíba, se não me engano. E aí, o processo, ele era, na época, deputado. Aí ele virou depois governador. Aí foi pro STJ. Depois ele virou depois senador. Aí foi pro STF. Quando o ministro... foi relator no caso da Mensalão, que agora não lembro o nome dele.
Mensalão, no caso Joaquim Barbosa.
Joaquim Barbosa foi dizer o voto para receber a denúncia enquanto senador da República. Chegou uma notícia do Senado Federal dizendo que ele renunciou ao mandato. E aí a lógica do STF era que não tem mais foro, vai para primeira instância. Ele fez o possível para tentar prescrever o crime, que só não prescreveu porque ele faleceu nesse período. Mas essa ideia de que se fosse para primeira instância inicial, e cada caso desses fosse pulverizado, o crime, por exemplo, de dano, do artigo 62.1 da lei dos crimes ambientais, ia prescrever com certeza. Uhum. Entendeu? Então isso acabou concentrando e dificultando a defesa. Isso é inevitável, inegável.
Muito bem. Quanto à abrangência, rapidamente aqui, professor. Quanto tempo esse caso pode levar para ser julgado? Porque eu lembro o caso do Mensalão, demorou muitos anos.
Nós temos que pensar que...
Que nós estamos falando de uma quantidade muito grande de réus, né?
Mais de 200, né? Vai chegar a mil e tantos. A ministra Rosa Weber sai daqui a um mês. Então vão ser 10 ministros só. Mas tem que nomear um 11º para fazer esse acompanhamento.
Mas Supremo pode continuar votando sem a presença da ministra?
Sim. Só que assim, se empatar em 5 a 5...
Funciona sem membros, no
sim,
caso.
Sim, pode. Se empatar 5 a 5, a defesa ganha. Agora eu não acho que vai empatar.
Não, ainda mais com a maioria formada aqui em relação
vai ao primeiro voto. Vai ser 8-2, 7-3, talvez, alguma coisa assim. Porque realmente eles estão, de certa forma, tocados com o episódio. Não dá para... E por isso talvez a tese de suspensão fosse razoável. Mas... se você pesquisar na jurisprudência, os juízes sempre se dizem assim: não, nós estamos aptos a julgar, me sinto imparcial. E a exceção de suspensão nunca é, muito poucas vezes é acolhida. Muito poucas vezes.
Muito bem. Professor Saulo Marimão, muito obrigado pela participação aqui no
Brasil. Obrigado pelo convite, estou aqui à disposição para quando precisar conversar mais um pouco com você e com os ouvintes.
Nos estendemos com um assunto complexo, necessário de ser compreendido, né? E professor Saulo Marimão, que né, tem enorme experiência, tanto na cátedra quanto na atividade profissional, né? Digamos, tem mais do que experiência para tanto. Obrigado.
Ao Remy, muito obrigado, querido. Até a próxima.
Muito bem. E nós vamos fazer mais intervalo e voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Hoje, o timaço da Rádio Bandeirantes volta a campo em uma jornada esportiva. Grêmio e Bragantino. O tricolor gaúcho vai até Bragança Paulista em busca da vice-liderança no Brasileirão. O mais completo pré-jogo, a melhor transmissão, as análises do pós-jogo. Tudo isso nos 94.9 da Rádio Bandeirantes e no YouTube.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Invista seus recursos na letra de crédito do agronegócio Banrisul e garanta rendimento de até 97% do DI, o equivalente a até 125% do DI em CDB, pois você não paga imposto de renda. Na hora de investir é fácil, você tem tudo na palma da sua mão, direto pelo app Banrisul em investimentos. Investir LCADI. Se preferir, fale com seu gerente para mais informações. Aproveite essa excelente oportunidade.
Minuto Simers. Você sabia que na Prefeitura de Porto Alegre, quanto mais horas o médico trabalha, menos ele ganha? Para quem precisa de atendimento em saúde, o caos. Para quem trabalha salvando vidas, desrespeito. É assim que a Prefeitura de Porto Alegre vem tratando a médicos e pacientes há anos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Somente neste final de semana, a DR Sul Renault está realizando o Feirão Dia D. E tem Renault Kwid com entrada mais 48 vezes de R$ 769. São as últimas unidades com bônus de R$ 8.000 do governo. Neste final de semana, venha para a DR Sul Renault em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 ou na Protásio Alves 4383. No trânsito, escolha a vida.
O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Contamos com cortes de carnes nobres da Coqueiro, além de uma nova carta de drinks. Não é à toa que fomos considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Uma cozinha gaúcha com alma italiana, garantindo uma vivência gastronômica única e inesquecível. A família Aita te espera no restaurante Santo Antônio. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Viver é melhor que sonhar, é ou não é? Então tá na hora do seu sonho virar uma vida trilegal. Com 300 mil reais no prêmio principal do Trilegal, seu sonho pode virar casa, carro, seu negócio próprio, o que você quiser. E não fica só nos 300 mil não, tem mais dinheiro na premiação. Garanto o seu Trilegal, você ajuda a pai e faz sua vida muito mais. Trilegal.
Rádio Bandeirantes.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
A abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizado no país, o que estava proibido desde 2018. O Rio Grande do Sul não precisa de mais faculdades, mas sim de boas faculdades que formem excelentes médicos. É preciso que sejam criados critérios objetivos e rigorosos para garantir a qualidade do ensino. O CREMERS seguirá atuando firmemente para combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Muito bem, estamos de volta e vamos com o repórter KTO.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Bruno Soares falando do Grêmio e o Leonardo Sonda do Internacional, que venceu, olha só.
Rádio Bandeirantes no estádio Nabia Bichedi, aqui em Bragança Paulista, casa do Bragantino, onde o Grêmio vai enfrentar os donos da casa hoje, 21h30. O tricolor tentando diminuir a diferença em relação ao líder Botafogo, que é de 12 pontos e ainda sonhando com o título da competição. Para isso, precisa voltar a vencer fora de casa, algo que não acontece desde o dia 1 de julho. O técnico Renato Portaluppi recebeu reforços, mas os volantes Carbajo e também Vilhaçante são dúvidas por conta do desgaste, estavam a serviço das suas respectivas seleções. A chance maior é que apenas um deles comece o jogo, e aí o tripé de volantes, que também terá PP, pode ter um dos garotos, ou Ronald ou Gustavo Martins, que é zagueiro, mas também treina e já jogou no meio-campo. Não está descartada ainda a possibilidade de entrada de um zagueiro, e neste caso seria Bruno Alves. No gol, Grando não treinou nos últimos dias e por isso pode não começar, e aí Kaique ganharia mais uma oportunidade. Fora de campo, hoje o Grêmio vai oficializar, já nas próximas horas, a venda de Bitello para o Dinamo Moscou da Rússia. Direto de Bragança Paulista, falou o repórter Bruno Soares.
O Internacional, enfim, venceu no Campeonato Brasileiro sob o comando de Eduardo Cudê. Após 10 jogos sem vencer na competição, o Colorado bateu São Paulo de virada 2-1 no estádio Beira-Rio, com gols marcados por Bustos e René na segunda etapa da partida. Um resultado que traz tranquilidade ao ambiente do Internacional, que era assim de muita cobrança em relação aos resultados que não vinham no Campeonato Brasileiro. O Inter está na semifinal da Copa Libertadores, disputa inclusive o jogo de ida no Maracanã daqui duas semanas, mas no Campeonato Brasileiro não havia vencido ainda sob o comando do técnico argentino. Estava próximo do Z4 e agora dá um salto na tabela, neste momento na décima colocação do Campeonato Brasileiro, e dá uma respirada na Série A deste ano. O próximo compromisso é apenas na próxima quinta-feira, por conta da final da Copa do Brasil neste final de semana. O Internacional não entrará em campo. Por isso, folga nesta quinta-feira e as atividades serão retomadas nesta sexta. Serão 6 dias de treinamentos antes da partida contra o Furacão lá em Curitiba, o jogo que antecede a grande decisão contra o Fluminense daqui duas semanas no Rio de Janeiro. Com as informações do Inter, falou o repórter Leonardo Sonda.
Aí então, informações da dupla Grenal aqui no Bastidores do Poder. Muito bem, vamos com o repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
O governo federal propõe aumentar o percentual máximo de etanol na gasolina de 27% para 30%. A medida está no projeto de lei Combustível do Futuro, enviado nesta quinta-feira ao Congresso, que estabelece ações nas áreas de automóveis individuais, transporte de carga e aviação. A apresentação foi feita em um evento pelo presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. De olho nas metas de redução de emissão de gases poluentes, a proposta do governo é uma tentativa de ampliar o uso de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono em substituição aos fósseis. Além da mudança na mistura da gasolina, o governo propõe que o diesel tenha elevação da adição do biodiesel de 1 ponto percentual a mais por ano. Outro ponto de destaque é a redução obrigatória de 10% das emissões de dióxido de carbono do aéreo entre 2027 e 2037, com o uso progressivo do combustível sustentável de aviação. A Agenda Verde tem sido uma propaganda constante do governo federal em agendas no exterior. Na próxima semana, Lula vai participar da abertura da Assembleia Geral da ONU e deve novamente destacar o compromisso do Brasil com a responsabilidade ambiental. Lula voltou a falar sobre a promessa dos países desenvolvidos de enviar dinheiro para financiar a preservação da floresta amazônica e disse que o Brasil não vai ficar mais esperando.
Os países ricos precisam cumprir a promessa que eles fazem aos países pobres. Desde 2009, que nós estamos esperando a doação de 100 bilhões de dólares por ano e que não apareceu até agora. O Brasil não vai ficar esperando a doação. O Brasil vai, por conta própria, resolver o seu problema.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Quem tem o 5G mais da Claro é multicampeão. Então, se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja.
Descubra o carro mais econômico do Brasil, o Renault Kwid. Ele tem multimídia com espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema stop and start e ainda oferece mais segurança com 4 airbags de série. Neste mês, aproveite a condição exclusiva, entrada reduzida e bônus de até R$2.000. Faça o test drive no SUV dos compactos e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso, você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número 1 em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem para a Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto. Tem que ter a melhor equipe. Vamos botar para girar? Agende uma visita.
Elis não gostava do Tom. Eu tenho certeza que a Elis não era das cantoras favoritas do Tom.
Em 21 de setembro.
Como é que a gente vai fazer isso, Elis e Tom?
Conheço os segredos de um dos álbuns mais icônicos da música brasileira, revelados em imagens inéditas.
A partir dali, eles estavam indo rumo a uma obra-prima.
Elis e Tom, 21 de setembro, exclusivamente nos cinemas.
Ação Truck da Saúde, Rádio Bandeirantes e GSK.
Seguimos na programação da Rádio Bandeirantes, tirando dúvidas sobre o herpes zóster. Aqui com a gente o Dr. Evaldo Stanislau, infectologista e colunista da Rádio Bandeirantes. Doutor, o herpes zóster, ele pode aumentar o risco de outras condições de saúde que não estão relacionadas diretamente à doença, como o infarto e o AVC?
Sim, existem alguns estudos que demonstram que pessoas que normalmente o herpes zóster é uma doença de pessoas mais velhas e que, portanto, já tem fatores de risco para doença cerebrovascular. Então, você tem um estado inflamatório, um estado de ativação imune que pode propiciar a ocorrência de fenômenos agudos já numa pessoa com essa predisposição para a ocorrência dos acidentes vasculares, dos quadros de infarto agudo do miocárdio. Então, a resposta inflamatória, ela é o substrato comum por trás dessas complicações e, sobretudo, por se tratar de uma população de maior risco, por ser mais velha e por ter estado ao longo da sua vida exposta a fatores de risco, como obesidade, dislipidemia e a formação de placas de colesterol nos seus vasos sanguíneos. E aí, então, com processo inflamatório ativo, você pode ter uma instabilização, você pode ter um quadro exacerbado e a ocorrência de fenômenos agudos de ordem cerebrovascular e cardíaca.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta aqui no Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, e vamos falar da previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
Maria Fernanda Luxinger está aqui para falar sobre esse possível ciclone extratropical que vai se formando nas imediações do estado. Nós tivemos uma noite de muita chuva, elevação dos níveis do Guaíba e também do Arroio Dilúvio. Boa tarde, Nanda.
Boa tarde, Macalossi. Exatamente. A gente teve aí, como tu disse, uma madrugada bem intensa aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, madrugada choveu realmente bastante. A gente teve hoje pela manhã com as equipes de reportagem conferindo aí o nível do Guaíba, que realmente estava muito elevado na hora ali de Ipanema, né? A água quase invadindo ali a calçada. Então, realmente, uma cheia que a gente não via fazia bastante tempo, né? Tudo isso, como tu disse, por influência da formação de um ciclone extratropical que fica mais concentrado em cima do mar. Então, esse ciclone não passa diretamente por cima do Rio Grande do Sul, mas a gente já está sentindo os impactos disso. Sim. E principalmente o que vem agora é a baixa na temperatura, né? A gente vai ter um final de semana e uma sexta-feira, enfim, de temperaturas bem mais baixas aqui no Rio Grande do Sul, justamente pela influência deste ciclone. Mas uma notícia boa, Macalossi, a gente tem falado a semana inteira aí sobre chuva, a previsão é sempre de chuva, que vai chover mais, enfim, o que preocupa todo mundo, mas amanhã a previsão é de sol na maioria das partes do estado do Rio Grande do Sul, o que é ótimo, né? As pessoas podem, enfim, de certa forma, se aliviar, sabe? Recomeçar, tirar as coisas para fora de casa de vez, porque realmente a previsão é de sol depois de uma semana aí bem complicada para nós. Falando especificamente para as regiões, então, lá em Camaquã, na região centro-sul, deve fazer sol amanhã, mínima de 9 e máxima de 21 graus. Camaquã, que ontem também sofreu bastante com as chuvas, teve rompimento de um açude, que inclusive levou a correnteza, né, do rompimento desse açude, levou um carro da PRF. Então, é também uma cidade que foi bem prejudicada com as chuvas.
Prefeito, ontem disse aqui que estava tudo normal. Ele falou no Bastidores do Poder. A cidade, né, com a chuva intensa, as barragens no limite, eles dizem, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
Ah, cada um enfrenta da forma que quiser, né? Mas a gente, eu não considero muito tranquilo. Mas vamos em frente.
Pode prosseguir.
Lá em Mussum, no Vale do Saquari, que também foi uma região bem afetada aí pelas chuvas ainda da outra semana, e choveu novamente no Vale do Taquari, também deve fazer sol finalmente, mínima de 7 e máxima de 19 graus, então mínimas bem mais baixas do que a gente estava tendo essa semana. E aqui em Porto Alegre também, sexta-feira de sol, mínima de 8 e máxima de 20 graus. Então, temperaturas baixas, mas o retorno do sol acabou que é uma pancada de chuva bem forte aqui em Porto Alegre, acho que agora parou de chover, mas enfim, a expectativa é que na sexta-feira não chova aqui na capital e na maior parte do Rio Grande do Sul também.
Todos esperamos, precisamos de uma folga da chuva, né?
Exatamente.
O prefeito de Camaquã pareceu drupe, né, ontem. Tá tudo tranquilo, tudo maravilhoso, né? E chuva caindo.
Ô Macalossi, boa tarde.
Boa tarde, Cristian.
Parecia Patalassi. Aquela música do nosso intervalo, Fica Tudo Bem.
Mas, no caso, né, a Panvel, o jingle da Panvel, é um jingle para animar as pessoas, um sentimento positivo. E às vezes a posição do político é outra, né, de tentar criar uma realidade paralela.
Verdade.
Obrigado, Nanda.
Obrigado, Macalossi, até amanhã.
E nós voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Estudo sobre as abelhas sem ferrão que produzem mel branco é apresentado no Chile. As abelhas sem ferrão têm uma importância econômica e ambiental estratégica na polinização de diversas culturas agrícolas. O estudo mostra que essa espécie de abelha vive em áreas de floresta preservada, em altitudes elevadas e baixas temperaturas, e tem preferência por construir seus ninhos em espécies de árvores da família Lauracea, especialmente a canela vermelha, onde foram encontrados 40% dos ninhos registrados, e 70% dos ninhos foram encontrados em árvores com diâmetro de 40 centímetros à altura do peito.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes.
O Rio Grande do Sul, e em especial o Vale do Taquari, está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Nesse exato momento, famílias estão afastadas de suas casas e muitas delas vão precisar começar tudo do zero. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, pede a sua ajuda para que os moradores do Vale do Taquari voltem a ter dignidade. Procure o posto de doações mais próximos da sua casa e doe um recomeço.
A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você. Aqui tem a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Tem clínicas de vacinas com confiança em cada dose. Tem a praticidade da unidade de atendimento pediátrico do Shopping Total e muito mais. Venha ter mais com a Unimed. Ligue 51-3316-5000 ou acesse unimedpoa.com.br.
Azeite Dom José, um dos pioneiros no Brasil. Frutas das azeitonas cultivadas na Fazenda Pitangueira, no município de Caçapava do Sul. Colheita totalmente manual, preservando a qualidade, evitando a oxidação e protegendo os polifenóis dos frutos, mantendo nossa fama de azeite jovem e intenso. Compre pelos WhatsApp 55 996 13 49 80. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Informações do trânsito com Janaína Juró.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Torcida colorada, você sabia que a Estrela Bet, casa de apostas oficial do Internacional, tem bônus exclusivos no primeiro depósito? Acesse estrelabet.com e confira. Macalossi, eu quero te falar um pouco mais da Avenida Ipiranga. Tem ônibus bloqueando a via, ocupando a faixa do meio. E tá dando uma boa trancada para quem tá seguindo no sentido do centro, na altura ali da Silva Só. Não é um trecho muito longo, é verdade, mas está bem lento o trânsito já a partir da Rua Santa Cecília e peço atenção ainda de quem vai no sentido aos bairros da Zona Leste, porque tem bloqueio também. Nesse caso, da faixa da esquerda, por conta de serviços sendo realizados pelo DEMAI na altura da Princesa Isabel. Não chega a ter tanta lentidão, mas é bom se ligar. A Protásio tem fluxo bem pesado nesse trecho, mas a Bento Gonçalves é sim uma boa alternativa. Torcida colorada, você sabia que a Estrela Bet, casa de apostas oficial do Internacional, tem bônus exclusivos no primeiro depósito? Acesse estrelabet.com e confira. Macalossi.
Obrigado, Janaína Juruá, bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, patrocínio da Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Vamos falar sobre os bloqueios nas estradas aqui no Rio Grande do Sul com o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Rodrigo Zanini, que já está conectado conosco. Rodrigo, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Rodrigo, o que, que nós temos ainda aqui no Rio Grande do Sul em termos de bloqueio depois das chuvas de ontem à noite?
Nós estamos com 8 situações, nós estávamos com 9, mas Santiago lá na BR-287, que estava com o quilômetro 371.8, com interdição parcial. O colega lá, o PRF da região lá, falei com ele, ele disse que está tudo liberado já lá em Santiago. Então eram 9 pontos, Então, a partir de agora, são 8 pontos. E é na BR-386 em Estrela, sentido Lajeado Monte Negro, que está com bloqueio parcial no quilômetro 350, por um defeito na via. Em São Marcos, na BR-116, no quilômetro 96, ali é uma ponte, ali o bloqueio é total, em ambos os sentidos. Então, quem estiver deslocando ali por essa região, tem que pegar um desvio pela rodovia estadual ERS-122, via Antônio Prado. Ali já, também na 116, em Nova Petrópolis, que já está há algum tempo ali no quilômetro 181, com o sistema de pare e siga, segue também ali. Então, o bloqueio ele é parcial em ambos os sentidos, mas está com o sistema pare e siga. Em São Cepé, lá no quilômetro 353 da BR-290, ali também há um bloqueio parcial em ambos os sentidos, mas passam veículos leves. Em Cachoeira do Sul, há uma interdição parcial na BR-153, no quilômetro 405, sentido Novos Cabrais a Caçapava do Sul, também é um bloqueio parcial. Então, passa ali no sistema pare e siga. Aqui em Sapucaí, na região metropolitana de Porto Alegre, na BR-116, no quilômetro 253, na via lateral, há um bloqueio parcial ali também, sentido Esteio a São Leopoldo. E em Caçapava do Sul, lá na BR-290, no quilômetro 311,8, há uma interdição parcial em ambos os sentidos, que o pessoal está fazendo também ali um pare e siga. Então, são essas as situações em que há alguma ocorrência nas rodovias federais.
Rodrigo Zanini, deixa eu lhe perguntar também em relação a como é que se operacionaliza o desbloqueio e se tem uma média aí de reabertura das pistas para o trânsito dos veículos. Quanto tempo vocês têm demorado para reabrir as pistas que estão bloqueadas?
Tudo depende da questão de avaliação pelos responsáveis por manter a rodovia. No caso aqui da 116, né, que pega a parte ali, sentido Pelotas ali, um pedaço é concessionado e outro pedaço que não é concessionado, o DENIT, e em outras rodovias federais também, o DENIT faz essa avaliação para se liberar. Então, assim, por parte da Polícia Rodoviária Federal, a gente está ali para orientar aos motoristas e passageiros, né, quanto à situação da rodovia, então colocando em alguns pontos ali restrições, né, onde a rodovia fica interditada ou totalmente ou parcialmente, que é o caso de várias, a maior parte está com bloqueio parcial. Então, a gente faz esse... E também oficiamos, né, aos órgãos responsáveis e às concessionárias de como que está a situação no local ali. Ontem mesmo a gente teve aquela situação ali na 116 em Camaquã, em que uma de nossas viaturas, os colegas lá foram pegos de surpresa, né, numa barragem que se rompeu ali de um açude, e levou, como todos podem ter visto aí nas redes sociais, né, a nossa viatura sendo arrastada pelas águas. Então foram pegos de surpresa, mas os colegas tiveram toda a paciência, né, que se deve ter calma, né, para paciência de que sim, o resgate chegaria, e calma para perceber a situação e tomaram as decisões mais acertadas ali, que foi o que fizeram, eles tomaram as decisões mais acertadas para o local.
Muito bem, uma última pergunta, quem tiver informação que possa auxiliar a Polícia Rodoviária Federal, procede como?
Nós temos o nosso canal à disposição 24 horas por dia, que é o nosso número de emergência, o telefone 191. Esse tridígito, ele é gratuito, ou seja, a pessoa não paga nada para ligar para ele, mas que nos liguem em situações realmente de emergência.
Muito bem. Tá, então, Rodrigo Zanini, da Polícia Rodoviária Federal, os esclarecimentos, as informações aqui no Bastidores do Poder, e os nossos microfones ficam à disposição, Zanini.
A Polícia Rodoviária Federal que agradece o espaço, o Macalossi, e também deixa mais uma vez o nosso número de emergência, para qualquer situação, principalmente agora nesse período aí, nós vamos pegar aí o sábado e o domingo, a sexta e o sábado e o domingo aí com dias bons, mas a previsão para a semana que vem é de chuva novamente. Uhum. Então, nós estamos com essa situação aí das chuvas no estado. Quem for pegar a estrada ou rodovia federal e perceber, passar por alguma situação de emergência, não hesite, pode ligar para nós, nosso telefone é 191.
Muito bem, tá então. Muito obrigado pela participação. Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nós vamos fazer o break e voltamos para o último intervalo.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Os donos da bola rádio. Tudo sobre a dupla Grenal. O futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído. Para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas, aqui na Band. Com a parceria da Marquespan. Para nós, o pão é sagrado. KTO.com. Onde a diversão acontece. Sinoscar. A rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Baldo. Sabor intenso como a vida.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
Bradesco e CIE, Grupo Equatorial Energia, apresentam Acampamento Farroupilha 2023, de 1º a 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Patrocínio, Pepsi Black, Polar e Sulgás. Copatrocínio, Tintas Renner, Droga Raia, Cachaça 51, KTO e Baldo. Apoio, Siga-me, Café Três Corações, eShop e Vanish. Realização, Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E GAN Três Parques.
Rádio Bandeirantes.
Você não pode perder o próximo Menu Poa, no dia 19, às 12 horas, com o tema Centro Histórico Renovado, Avanços e Oportunidades com César Schirmer, secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, e com André Flores, secretário de Obras e Infraestrutura. Será nesta terça-feira, dia 19, às 12 horas, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, sede da ACPA. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menu Poa, nesta terça. Não perca!
A Prosperato é conhecida por apresentar ao mercado azeites de oliva de alta qualidade, verdadeiramente extra virgem, com premiações nacionais e internacionais. Empório Prosperato, com loja física e virtual. WhatsApp 519-9800-7770 e 519-9860-0752. Azeite de oliva de qualidade superior, da fruta colhida no campo à mesa do consumidor. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Precisa enviar uma encomenda? Conte com a Viopex Encomendas Expressas, uma empresa do Grupo Ouro e Prata. Com ela, a sua mercadoria está segura da coleta até a entrega e você pode acompanhar pelo rastreamento. E tem mais, estamos presentes em mais de 10 estados do Brasil. Então, faça a tua cotação agora mesmo com a Viopex pelo WhatsApp 3375-8900.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
O Rio Grande do Sul, e em especial o Vale do Taquari, está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Nesse exato momento, famílias estão afastadas de suas casas e muitas delas vão precisar começar tudo do zero. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, pede a sua ajuda para que os moradores do Vale do Taquari voltem a ter dignidade. Procure o posto de doações mais próximos da sua casa e doe um recomeço.
Olá, aqui é o Marcos Frota. Você pode não perceber, mas assim como eu, já é um doador. Quantas vezes você doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, está doando seu coração. Seja também um doador de órgãos. Avise a sua família. Quando você doa, o amor vive. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta no segmento final e temos mensagens do público. Vamos ler o nosso ouvinte, Paulo, que é do Bonfim. É Bonfiner, olha aí, viu, Cris Petalas? Eu e o Cris somos Bonfiners, porque moramos no Bonfim. Inclusive, eu e o Cris somos vizinhos, praticamente. A gente confabula o Bastidores do Poder ali perto da Tomas Flores, né? No Mercado Torino. E adjacências.
Pô, mas o Paulo do Bonfim mandou umas 14 vezes a mesma mensagem.
Por isso, ele está insistindo, vamos responder. Ele pergunta, boa tarde, Macalós, qual a diferença entre os atos da esquerda de 2013 e 2017 com os do dia 8 de janeiro de 2023? Bom, em primeiro lugar, os atos de 2013, eles não são exclusivamente da esquerda. Eles começaram como atos de esquerda, evoluíram para um movimento que não tinha uma pauta e descambaram para a violência gratuita. Tinha gente de todas as ideologias em determinado momento. No auge das manifestações, se você encontrasse quatro pessoas na rua, cada uma tinha uma reivindicação diferente. Começou lá com o movimento da catraca, dos 20 centavos, que é um movimento de esquerda. Mas esse movimento perdeu o controle da manifestação e aquilo virou uma panaceia. Agora, é importante destacar o seguinte: se havia uma diferença fundamental entre 2013 e 2023, é o propósito. Ainda que os atos de 2013 tenham sido violentos, e eu nunca estive entre os que aplaudiram o que ocorreu em 2013, o fato é que eles não eram golpistas. Mas os atos de 2023, este do dia 8 de janeiro especificamente, ele tinha essa conotação. Então nós temos que descrever aqui, né, as diferenças objetivas. Nosso ouvinte Eugênio, aqui de Novo Hamburgo, ele diz o seguinte: boa tarde, concordo com a punição exemplar aos vândalos do dia 8, porém acho estranho que 13 anos depois ninguém na Boate Kiss, que matou 242 pessoas, foram presas. Nosso judiciário escolhe os processos que andam rápido e os que não andam. Eugênio, o caso da Kiss, ele se deu numa comarca, em primeira instância, teve erros processuais que levaram a nulidades, é um caso de júri, vai voltar a ser examinado depois da anulação, e é importante destacar, no meu modesto entender, houve uma falha no processo acusatório, sobrando a quatro réus uma responsabilidade que me parece desproporcional à participação deles no episódio. É diferente do caso no Supremo Tribunal Federal. Ouvinte Marcos manda o seguinte, Marcos Reis Gomes, ele manda o seguinte: por favor, onde estão as provas que irão condenar estas pessoas? E onde estão as imagens para provar que cada cidadão fez de danos aos prédios públicos? Irão condenar todos da mesma pena? 17 anos de prisão É isso que as pessoas querem ver, as imagens que foram apagadas pelos próprios acusadores. Bom, primeiro que não foi apagada nenhuma imagem feita por acusador. Foi requisitado ao Ministério da Justiça que entregasse imagens. É bem diferente. Segundo, quem fez a denúncia foi o Ministério Público Federal, não foi o governo. Terceiro, existem milhares de horas de imagens com a destruição sendo praticada. Quarto, as penas serão individualizadas. Isso ficou bem claro aqui na entrevista do Saulo Marimão. Agora, existe uma conduta coletiva e ela não pode ser descaracterizada. E nós recebemos outras muitas mensagens. Aqui tem uma do Alencar Agostini, no canal do YouTube, reclamando, né, que tem propaganda no YouTube da Band. Mas, Alencar, eu peço compreensão, isso é relativo ao próprio YouTube. Né, não tem controle da parte do grupo Bandeirantes. As publicidades desta rede social são, obviamente, regras da rede social. E outras mensagens aqui, inclusive comentando a entrevista do Saulo Marimão. Obrigado a todos pela participação. E por último, eu quero mandar um abraço para o José Eduardo Sestari Argenton Jasniewicz, que hoje pela manhã estava saindo da casa da minha namorada. Ele parou o carro do lado do meu, estava entrando, e ele disse que é fã do programa, acompanha sempre. Ele é integrante do Sindifisco, que é o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado. Obrigado pelo carinho, meu querido, e mantemos contato. Até amanhã.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.